informação com o Vítor Moedas. Boa tarde.
Muito boa tarde. Aconteceu em Torres Novas. O homem tentou assaltar banco, mas foi impedido por agente da PSP que se encontrava a civil. Falta de provas faz com que o tribunal absolva a mulher acusada de matar o próprio filho recém-nascido em Abrantes. Por uma questão de meio minuto, tudo se deixam a pé, grupo de 4 a 5 passageiros que chega no comboio regional das 10 da manhã. Temos ainda a nota do dia hoje com Carlos Carvalheiro.
Surpreendido com o valor da fatura da sua eletricidade? A Templar Luz tem a solução. Invista na produção solar para autoconsumo. Não perca tempo. Rentabilize a energia que o sol lhe oferece e utilize-a para produzir a sua própria energia elétrica. Soluções com financiamentos e retorno de investimento rápido. Contacte a Templar Luz através do 249-302-297 ou visite templarluz.com.
Previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, céu pouco nublado ou limpo. Maior nubosidade era esperada nas regiões interior, norte e centro durante a tarde. O vento em geral fraco, temporário e localmente moderado, mais no litoral e moderado ou forte nas terras altas. Temperaturas máximas previstas Porto e Lisboa 13 graus, para Santarém 14 e para Faro 15.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Um homem de 45 anos tentou assaltar um banco em Torres Novas. Essa tentativa ocorreu na última quinta-feira, segundo avança o Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública. Num texto enviado para a redação da RTP, o indivíduo vestia um casaco comprido, gorro e óculos escuros e dirigiu-se ao balcão de atendimento. Simulando ter uma arma no bolso do seu casaco, ameaçou a funcionária, entregando-lhe um saco no intuito de que lá fosse colocado o dinheiro. No entanto, por aquilo que era, se apurou um agente da Polícia de Segurança Pública, que estava à civil e que naquele momento efetuava um depósito no balcão, apercebeu-se das intenções do homem e avançou sobre ele, conseguindo maniatá-lo e, desta forma, impedir que o roubo fosse concretizado. Logo na altura, não se confirmou que o indivíduo tivesse uma arma em seu poder. O assaltante foi conduzido ao Tribunal Judicial de Santarém para primeiro interrogatório judicial, mas ficou em liberdade, ou seja, está sujeito a apresentações diárias à autoridade policial da área da sua residência, além de outros compromissos pessoais. Liliana Leitão, a mulher de 36 anos que estava acusada de matar o próprio filho recém-nascido em 2016 na localidade de Moriscas, concelho de Abrantes, foi absolvida da prática do crime por falta de provas, apesar de tudo indicar que provocou o parto na casa de banho da sua casa, livrando-se depois do corpo do bebê ao atirá-lo para o Tejo dentro de um saco de plástico. A convicção da acusação era precisamente esta, mas, na verdade, o coletivo de juízes não conseguiu fundamentar esta tese, encontrando sustento, ainda assim, para condenar a arguida a 20 meses de prisão por profanação de cadáver. Ou seja, o facto de o corpo não ter aparecido faz com que não haja certezas sobre se o bebê nasceu com vida ou não.
Rádio Web, a primeira a informar.
Horas depois do Ministério do Ambiente ter garantido, em resposta à questão colocada pelo Bloco de Esquerda na Assembleia da República, que os focos de poluição no Nabão não têm origem na chamada Etar de Ceiça, uma comitiva do Partido Comunista Português contou com a presença do deputado António Filipe, visitou o local para se inteirar sobre aquilo que, com efeito, poderá estar em causa. Em declarações à reportagem da ERTS, o eleito pelo Distrito de Santarém começou por explicar as razões sobre esta visita.
Fomos alertados precisamente por esta situação, que nos levou inclusivamente a fazer uma pergunta ao Ministério do Ambiente, de facto, para se averiguar exatamente quais são, o que é que se deve, de facto, a este foco de poluição, que foi aqui detectado e que as pessoas muito bem sentiram e denunciaram, e que aponta, de facto, para a falta de capacidade ou de aptidão tecnológica desta etária, e, portanto, foi uma das razões apontadas. E nós questionamos, de facto, o Ministério do Ambiente para saber que informação é que o Ministério tem sobre isto e que, verificando-se, de facto, essa situação, que medidas é que tem o senhor a tomar para resolver este problema. Na sequência disso, de facto, nós decidimos, de facto, fazer aqui no âmbito de uma visita que estamos a fazer aqui a várias freguesias do Conselho de Tomar, de facto de ter aqui uma reunião com a Junta da Sabaxeira e também deslocarmos aqui ao local para podermos ter uma ideia mais precisa dos problemas que poderão existir aqui. E, portanto, aguardamos neste momento a resposta do Ministério do Ambiente, ainda não decorreu o prazo para que essa resposta seja dada. Logo que essa resposta chegue, nós iremos ver que iremos naturalmente informar aqui a freguesia e a população e verificar que tipo de medidas é que se impõe tomar para salvaguardar aqui a qualidade de vida das populações.
Questionado sobre a resposta do Ministério do Ambiente, que disse então que nada foi detectado de menos correto no funcionamento da ETAR, António Filipe recordou que o PCP também solicitou esclarecimentos ao Governo, só que as respostas ainda não chegaram.
Para a nossa parte, essa resposta ainda não nos chegou e, naturalmente, depois nós daremos conhecimento e, obviamente, que é uma questão que deve ser discutida, a não ser de ETAR, que se verifique com rigor qual é o foco da poluição, porque não se trata de uma invenção das pessoas, portanto, trata-se de uma realidade, trata-se de algo que foi sentido e, portanto, tem que se averiguar qual é a fonte de poluição e tomar medidas relativamente a isso. E, portanto, é uma situação que, naturalmente, não deixaremos de acompanhar.
Por sua vez, António Graça, Presidente da Junta da Sabaxeira, confessou não estar surpreendido com o facto de as suspeitas em torno da ETAR não se confirmarem e explicou porquê.
Não de todo. Já tínhamos falado nisso e até por ter provas de que, e com isto não estou a defender a ETAR, estou simplesmente a analisar os factos que tenho nas mãos. A primeira vez que o Nabão apareceu assim poluído, o ano passado, isto não é de agora, é de há 25 anos, mas agora, neste tempo recente, até aos limites da freguesia da Sabaxeira e um bocado mais além, a água estava límpida. E temos fotos em relação a isso. Daí para baixo é que haviam focos de poluição. Que já noutras alturas os problemas são aqui da ETAR, acredito que sim, e também há provas disso. Daí as entidades competentes, segundo a Sra. Presidente, teve em reunião com eles a nível nacional e regional e garantiram que irão fazer obras aqui na ETAR de remodelação, ampliação do sistema e para podermos também estar ligados ao sistema, que faz todo o sentido. Ainda a semana passada foi-me dito que a Quercus veio cá fazer análises e que garantiu que as águas estavam boas. O que me deixa satisfeito porque, quer dizer, a Quercus em relação a isto é muito assertiva e não está com as mesmas medidas porque não tem interesses a não ser salvaguardar o ambiente. Mas a questão tem sido mesmo essa. O CEP...
Acredito que a Junta, pronto, tenha feito queixa às entidades competentes. Ainda não há nenhuma suspeita, então, sobre a origem deste foco de poluição?
Eu, desde a última queixa que fizemos, o CEPNA veio logo diretamente cá, isto porque nos tinham dito que estava um cheiro nauseabundo. Eu, sinceramente, vim cá, não detetei nada a mais que o normal quando estamos aqui presentes. Temos que nos lembrar que isto é uma ETAR. Mas fizemos essa queixa, foram retiradas análises. O município tem retirado análises através de uma equipa. E realmente as análises, estamos ainda à espera de resultados. Agora deixa-me mais descansado de saber que outras, por entidades certificadas, por assim dizer, estão positivas, o que me deixa bastante satisfeito, pelo menos porque mais abaixo temos uma praia fluvial, que é o Agroal, e a seguir ao Agroal temos a Mendacha, e isso deixa-me mais descansado, como é lógico.
Rádio Web, a primeira a informar.
Numa altura em que se discute a viabilidade financeira dos transportes urbanos de Tomar, torna-se evidente que há falta de articulação entre este serviço com as necessidades dos seus utentes. Um dos exemplos mais gritantes acontece todos os dias, com menor incidência aos domingos, por volta das 10 da manhã, altura em que um comboio regional chega à estação de Tomar. É mesmo das composições que durante cada dia mais pessoas transporta para a cidade do Nadão. E há sempre um grupo de 4, 5 passageiros que mal chega nesse comboio e começa a correr até à paragem do Estute, que está situada em frente da rodoviária do Tejo, Só que o veículo, mesmo com os utentes a gritar para avisar sobre a sua intenção de usufruir daquela carreira, inicia a sua marcha rumo à rua 10 de agosto, deixando os potenciais passageiros a pé por um atraso que, por vezes, não chega a meio minuto. Contas feitas, os transportes urbanos de Tomar, tão carentes de utilizadores, desperdiçam uma média de 104 clientes por cada mês, números que equivalem a cerca de 1.250 por ano. Tendo em consideração que cada tarifa simples corresponde a 1 euro, fica claro que uma simples adaptação de horário à necessidade dos utentes poderia resultar em mais alguma receita, e isto tendo por base aquilo que acontece apenas numa das paragens do circuito. Importa recuperar aqui as palavras de Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, que já abordou precisamente o futuro em torno dos transportes urbanos.
O contrato que foi feito para o TUT, para os circuitos do TUT, abrange única e exclusivamente o perímetro urbano, para não afetar aquilo que era a concessão com a rodoviária. Os TUT não vão a Carvalho de Figueiredo, não vão, por exemplo, a Juncais, não vão, por exemplo, ao Carrascal, que são zonas populosas. Então, estamos a ter um serviço que não presta o devido serviço às populações, porque aquilo que se pretende é que vá até à periferia para que as pessoas possam utilizar o transporte público. E isso está-nos vedado pelo contrato que foi feito com a rodoviária do Tejo na questão da definição de carreiras. Podendo alterar esse contrato, já se podem fazer carreiras, percursos mais rentáveis, porque aqui a rentabilidade também a temos de ver, e isso já nos permite, então sim, poder fazer um investimento cujo retorno será mais rápido do que um investimento agora. Acho que deveríamos de apostar, já que vamos renovar uma frota, deveríamos de apostar em autocarros elétricos. O problema é que aquilo que está aberto de avisos de candidatura para a aquisição de autocarros elétricos é apenas para pagar o diferencial entre aquilo que ele custa a gasóleo e aquilo que ele custa a parte elétrica. Por outro lado, sejamos claros, o município não tem dinheiro para ir renovar a frota. Aquilo que podemos discutir é uma outra coisa. Compete à autarquia gerir este serviço ou concessionar. Só os motoristas por ano custam-nos 150 mil euros mais IVA. É um autocarro. Portanto, há aqui um conjunto de questões que têm que ser vistas, sendo que se deverá avançar ou para um sentido concessão ou para exploração direta quando pudermos definir nós aquilo que são os percursos e a abrangência dos percursos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Semear nos jovens a vontade de participação na vida cívica da comunidade em que se inserem é o objetivo primordial do Orçamento Participativo Jovem promovido pelo município de Tomar. A votação presencial decorreu durante a semana nas escolas do 3º ciclo de ensino secundário do concelho, mas até às 24 horas do próximo domingo, 15 de janeiro, todos aqueles que tenham entre 12 e 30 anos podem ainda votar online em cm-tomar.pt, onde encontram todas as informações sobre este processo e as propostas colocadas à votação. Apesar do número de inscritos na votação do Orçamento Participativo Jovem, esta tem sido efetivamente baixa. De acordo com a página do Orçamento, no site do município, registro para 2.936 inscrições, mas apenas 250 votantes. Nesta primeira edição do Orçamento Participativo Jovem estão a votação 9 projetos em diferentes áreas, como workshops para todos, um polidesportivo, a criação de uma rede Wi-Fi em lugares públicos e um projeto solidário para carenciados. Há também dois projetos sobre utilização de bicicletas, um para aquisição de material médico ou cirúrgico para o canil, outro que pretende levar a política aos mais jovens e, por último, um projeto sobre a partilha de recursos no mesmo espaço de trabalho.
Rádio Web, a primeira a informar.
Em Vila Nova da Barquinha, no âmbito do Regulamento de Reabilitação Urbana, foi criada recentemente uma bolsa de reabilitação online à qual podem aderir os proprietários de imóveis, projetistas, construtores e fornecedores de materiais de construção com condições mais generosas das prestações de serviços, promovendo a colaboração e cooperação entre entidades municipais e privados. Em causa estão a reabilitação de 5 áreas urbanas do concelho, casos de Vila Nova da Barquinha, Moita do Norte, Atalaia, Praia do Ribatejo e Tancos, Como disse a ERS o Presidente da Câmara de Barquinhense, Fernando Freire, há um aumento da procura de habitação na vila, o que levou à necessidade do município criar mecanismos que facilitem uma resposta processual mais adequada.
Eu, Nova Barquinha, temos vindo a verificar nos últimos tempos que existe uma grande procura por parte da aquisição de imóveis degradados, nomeadamente na zona da Baixa de Vila Nova da Quinha, que é a consequência da excelente qualidade do parque e objetivamente tem a ver também com qualidade de vida e com o sossego que se verifica nesta área. Na sequência disso, importou, através do Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Local e do Urbanismo, da Divisão, criar uma plataforma integrada com base de dados de imóveis do concelho, essencialmente também aqueles da zona baixa, nomeadamente de famílias que desconhecemos o paradeiro, mas que depois, com cruzamento de dados no âmbito da autoridade tributária, conseguimos saber quem são os respectivos titulares. Com esta nova plataforma, para além de inventariarmos os imóveis degradados, permite também alocar prestadores de serviços da região. Ou seja, quem é projetista, quem é construtor, quem é fornecedor de materiais de construção, pode aderir a esta bolsa. Todos estes pressupostos, estes procedimentos administrativos têm caráter elogiado, nomeadamente em centro de atendimento. Criamos também um posto de atendimento avançado, com privilégios de tratamento nas situações de reabilitação e daquilo que estamos a ver, pelo menos os últimos resultados são favoráveis e esperemos, muito em breve, termos um grande número de prédios degradados na Nova Barquinha, nomeadamente na zona histórica, devidamente conservados e feita a sua devida manutenção, o que gera também uma nova visibilidade em termos da própria urbanismo.
Como referiu o autarca, estes processos nem sempre são fáceis de organizar, pelo que outra medida de apoio criada é a loja de reabilitação que funciona no edifício dos serviços municipais e visa prestar apoio aos munícipes em todos os assuntos relacionados com a reabilitação.
Sim, a loja de reabilitação, no fundo, é um sítio ou um local onde são tratados todos os assuntos de reabilitação. Ela prestará apoio técnico às candidaturas e à instrução dos processos de candidaturas a programas financeiros de apoio à reabilitação. Significa que quem quer degradar o seu prédio poderá vir à respectiva loja e terá toda a informação bastante para instruir os processos de candidatura a programas de fundos comunitários. Ela, para além disso, também permite, no fundo, identificar as necessidades de intervenção no edifício, a sua organização processual, que às vezes não é fácil, bem como as operações urbanísticas que em termos administrativos são necessárias. Para além disso, também informará o procedimento a adoptar em obras de conservação, respectivo licenciamento, dando sugestões, nomeadamente através dos serviços da própria divisão municipal, e para além disso também extremamente relevante neste tipo de intervenções, quais são os incentivos fiscais associados à reabilitação urbana, nomeadamente na área baixa de Vila Nova Barquinha. Na sequência do plano da área de reabilitação urbana, o chamado PARU, todos os investimentos em 7 fundos comunitários são direcionados para os centros históricos. Nesta primeira fase, objetivamente, a maior procura que existe, até porque as pessoas já sabem, ou seja, o espaço urbano vai ser requalificado e isto é um fator da atração para a reabilitação à volta deste espaço que vai ser qualificado. Mas todas as candidaturas, todos os apoios, todos os incentivos são, de facto, para todo o concelho.
Rádio Web, a primeira a informar.
Uma colisão entre dois automóveis provocou ferimentos em 4 pessoas. O alerta para o acidente chegou aos bombeiros de Mar pelas 15h13 desta sexta-feira e dizia respeito, assim, a um embate ocorrido perto do cruzamento da antiga escola da Venda Nova, na área territorial de Casais. Importa sublinhar que 2 das vítimas foram transportadas para o Hospital de Abrantes, enquanto as outras 2 se limitaram a receber assistência no local. Refira-se que um dos automóveis sofreu estragos de dimensão considerável. Segundo avança a Autoridade Nacional de Proteção Civil, houve registro para a mobilização de 11 operacionais e 4 veículos. Duas pessoas sofreram, entretanto, escoriações na sequência de um despiste de um automóvel onde seguiam. O acidente aconteceu na estrada da Carreira de Tiro, em Santarém, pelas 15h26, sendo que para o local foram mobilizados 12 operacionais e ainda 5 veículos de apoio, conforme avança a Autoridade Nacional de Proteção Civil. Por aquilo que se apurou junto ao Documento Distrital de Operações de Socorro de Santarém, um dos envolvidos teve mesmo de ser transportado para o Hospital Distrital, ainda que o seu estado fosse considerado como ligeiro. A outra vítima foi apenas estabilizada no local pelos bombeiros de Santarém. E vamos para a nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
Mão Fraterna fez-me chegar uma carta escrita em 1958 por um médico de Vagos a um colega cirurgião de Aveiro. Não resisto a partilhar esta delícia, tal qual uma ideia nova a um vinho velho. Meu caro Lemos, é coisa axiomática que o pênis não obedece a freio e é coisa de esperar que a natureza o tenha dado a animal que lhe não obedece. Mas como é esta estuporada profissão que exercemos, só aparecem anormalidades, aberrações e coisas em desacordo com a natureza, surgiu-me hoje no consultório esse rapazinho que lhe envio com um freio de tal dureza e de tal conformação que o insubmisso pênis, tradicionalmente indomável, não teve outro remédio senão ceder. Esse moço, na casa dos 20 anos e com certeza dispondo de uma líbido afinada, resolve ir para o casamento com os seus, dele, 3 vinténs e, no auge da metálica ereção, o pênis fica com o báculo de um bispo, por incapacidade de vencer a dureza do freio que o verga para a terra. Calcará o meu prezado Lemos as acrobacias da alcova que esse desgraçado terá de realizar para conseguir a penetração de um membro viril quase tão torto como uma ferradura na vagina suplicante da consorte. De modo que o rapazinho batido se corre e o conduído, peço-lhe que endireitemos o pênis torto e nada de confusões que não é molto, me afirmou o proprietário. Lembremos-nos, sobretudo, que vem um tempo em que um pênis destes, mesmo em arco, em forma de saca-rolhas, nos faria um jeitão. E juntemos o pobre rapaz que se compromete comigo a fazer bom zelo, emprenhando a mulher da primeira vez que o usar, depois da operação ortomórfica que o meu amigo lhe vai fazer sem sombra de dúvida. Desculpe mandar-lhe esta vez uma tarefa fálica. Para a sua compensação, tenciono, depois do êxito que o seu ferro cirúrgico vai alcançar, comunicar o seu nome à mulher beneficiada, que por certo ficará eternamente grata. E nem sei se o Estado irá louvar a sua ação, se lhe for dado conhecimento que os filhos que saírem daquele casal são devidos em grande parte à sua mão. E filhos com a mão, nem toda a gente poderá gabar de os fazer. Um abraço do seu amigo, certo, Frederico de Moura.
E é tudo. Assim fechamos. Fique bem, fique com a Herde.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.